Começa agora o novo Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde. Com patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Bicicletaria Cultural e da FITS em São José. Bem-vindo a você, tudo bem? Como é que tem sido o seu pedal? O meu pedal tem sido lento e talvez você já saiba por quê, né? Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Sou mãe, sou ciclista, idealizadora da Bicicletaria Cultural junto com o Fernando Rosenbaum e estou coordenadora da Ciclo Iguaçu, a Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu. Em suma, o que eu faço é apoiar e promover projetos que ampliam a ideia sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. E a Bicicletaria Cultural é um centro de cultura, né? O nome já diz, de apoio ao ciclista urbano desde 2011 e oferece diversos serviços, entre eles estacionamento. Olha só, não é só uma bicicletaria comum com oficina mecânica, tem vestiário com ducha e armário, enfim, isso desde 2011. Funcionamento das 8 às 18 e lá está rolando um projeto chamado Entrega Amiga, que desde maio de 2020 destaca o apoio ao ciclista entregador, são os trabalhadores, né, da logística com a bicicleta. E a Go Cycle, nossa patrocinadora, retomou as atividades no dia 7 de janeiro e está lotando todas as aulas com os novos coaches. Sabia que tem mais novos, dois novos coaches lá? A Go Cycle é o maior estúdio de bike indoor do Brasil. Lá você pedala nas habilidades desde iniciante até de alta performance. A Go Cycle fica na rua Vicente Machado, 878, aqui em Curitiba. E a Fiat? A Fiat São José. Fiat é uma palavra holandesa que quer dizer bicicleta. Vocês sabiam disso? Foi meu amigo Jacob que contou. Fiat São José, que representa aqui em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, representa a Bike Soul, uma das melhores marcas de bicicleta que a gente tem no mercado. Também está com expediente normal, horário normal, e fica na rua Jorge Mansos do Nascimento Teixeira, número 780, mais uma vez, em São José dos Pinhais. Meu amigo, vamos lá para a vinheta, vamos pegar uma carona de ônibus e a gente começa já o dia com uns assuntos bem legais.
Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sic, Catedral, ali na Praça Tiradentes. Eu devolvi todos os seus presentes. Você passou tão chique, nunca mais te vi no Colombo Sic.
Sim, voltamos. Pegamos essa carona com transporte coletivo, que a cidade é grande. E aí saiu um estudo comparativo do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. Sabia? Das 13 cidades, as mais populosas do Brasil. Eles fizeram um estudo comparativo com os planos de governo dos prefeitos eleitos, os recém-eleitos. E avaliaram segurança no trânsito, saúde, qualidade de ar, gestão da mobilidade, mobilidade a pé, por bicicleta e transporte coletivo. E entre essas 13 cidades avaliadas, em que lugar ficou a nossa querida cidade Curitiba? Ficou em sétimo lugar. O melhor avaliado, com uma pontuação de 7.3, foi o plano de mobilidade do prefeito Edmilson Rodrigues, de Belém do Pará. E na época das eleições a gente comentou dele. Ele tinha já uma avaliação muito boa pelas propostas que ele estava fazendo e era um segundo, era um candidato na época das eleições que se destacava pelo plano de mobilidade. Assim como o nosso segundo, como candidato que ficou em segundo lugar aqui na nossa cidade. Mas, gente, como é que dá para a gente falar sobre qualidade de ar sem falar sobre mobilidade a pé e a bicicleta? Né? As coisas estão todas intrínsecas. Como é que você vai dar uma alternativa ao carro sem falar, sem ter uma gestão para transporte público? Então, assim, o assunto é mesmo complexo, mas está tudo muito ligado uma coisa na outra. Né? E o que foi observado aqui em Curitiba é que o plano de mobilidade, gestão de mobilidade de Curitiba precisa da atualização dos gestores públicos. É o que o estudo aponta, o estudo do IDEC. Foi recém lançado agora dia 11 de dezembro de 2021. Nesse estudo, ele aponta descuido sobre a participação das pessoas, né, nos órgãos que verdadeiramente fazem as decisões. E naqueles órgãos que são aqueles que anunciam projetos, mas que se abrem para esse processo de construção coletiva, comunitária. De fato, a sociedade se constrói dessa forma. E a gestão pública faz esse serviço. A Ciclo Iguaçu tem vários casos não muito satisfatórios nesse quesito aqui na nossa cidade. Sem ditar muitos nomes, esperando que a gente tenha um programa só para falar sobre isso, vou deixar para depois, mas só para dizer para vocês que a gente tem esse caso rolando aqui em Curitiba também. Aliás, esse é um estudo de Curitiba, né? Falando sobre essa falha e, de fato, a gente sente na pele. E lembrando que o que a gente está falando quando a gente fala em mobilidade? A gente fala, o Edmilson é prefeito do PSOL, vale ressaltar, isso mesmo, Demian Cunha, lá no Instagram falou e me lembrou disso. Lembrando que o que a gente fala aqui, quando é sobre mobilidade, a gente está falando sobre salvar vidas, porque esse é o ponto crucial, é o ponto principal de você fazer uma gestão na mobilidade. De acordo com os dados do Conselho Federal de Medicina, a cada uma hora no Brasil, tá? A cada uma hora, 5 pessoas morrem no trânsito, principalmente pedestres e motociclistas. Então, tem muita necessidade mesmo para a gente poder revisar. Mas aí eu penso assim, acho que vocês estão me falando assim, né? Eu fico ouvindo, mas Patrícia, Curitiba está em 7º lugar, não é o último, né? A nota que o plano da Prefeitura de Curitiba recém, né, recém-gestão, recebeu para a mobilidade a pé e para a bicicleta, até que tem notas boas. Eu estou aqui com o quadrinho que tem as notas de todos os prefeitos nesses quesitos. E as notas estão boas, né? 7,5, 8,3. Então, assim, Patrícia, não dá para ser menos clica? Vocês podem pensar assim, né? Dá, gente. Dá para dizer que assim, ó. Antigamente, ou seja, lá antes de 2012, as bicicletas não entravam nem na pauta desses programas de candidatura, né? Então, é a partir de 2012 que os candidatos começaram a contemplar a bicicleta como meio de transporte e não mais como esse veículo de lazer. Lembrando que a Ciclo Iguaçu, ela é resultado de um movimento que começou lá em 2005 e ela foi fundada formalmente em 2011. Tá? Muitas mudanças a partir de 2010, 2011. Tá bom assim então, gente? Não vou ser tão crica, mas, né, a gente pode ir ponderando aqui. No quesito segurança de trânsito e plano de mobilidade do prefeito de Curitiba atual, aí a nota é zero. Eu precisava falar isso, tá? Mas tá bom, tá dito. É isso aí. Se vocês quiserem saber mais, eu posso divulgar no site da Bicicletaria Cultural, que tem lá depois os programas que a gente apresenta aqui, o ranking da mobilidade sustentável, o ranking dessas 13 cidades, as notas. E também vocês podem acessar no site do IDEC, idec.org.br, tá bom? Pois bem. Hoje nós temos a participação de 2 pessoas. A gente vai continuar falando um pouco daquele assunto da última vez, que era sobre as mulheres que pedalam a bicicleta. Que pedalam a bicicleta grávidas. Né? Mulheres que pedalam, homens que pedalam, as pessoas que pedalam. Mas a gente vai falar desse momento da vida delas quando elas estão grávidas. Que é o meu caso. Não faço mais surpresa para ninguém, eu já conto. Estou de 5 meses. E logo eu conto da minha experiência também pedalando na cidade, tá bom? Estou na minha 3ª gestação. Mas agora a gente vai ouvir a Melissa. Ela é jornalista do Pará. Lembra, então, daquele prefeito que tem a melhor nota no quesito de mobilidade? Então, a gente, felizmente, conseguiu aqui a fala da Melissa, que é jornalista em Belém, né, no Pará. Ela pedalou nas duas gestações dela, em duas cidades diferentes. Uma é Ananindeua, que é a região metropolitana de Belém, e também em Belém, na capital. Vamos ouvir?
Então, quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu pedalava, né, bastante. Fazia trilha, a gente já tinha feito cicloviagens. Então, nos primeiros 3 meses, nas duas gestações, eu fiquei sem pedalar, né, porque ele é um período mais... cauteloso, né? A gente precisa de mais cuidados e tal, tem risco de aborto. Enfim, então, na primeira gestação eu tava, claro, mais insegura, porque era a primeira. Então, eu fiquei os 3 meses sem pedalar. E aí, no dia que eu completei 3 meses, eu já saí de bicicleta, porque eu tava morrendo de saudade de pedalar, claro. Aí, eu fui à feira, assim, a gente morava num bairro, na época, que é um conjunto. E aí eu pedalava muito por lá, assim, pra ir pra casa da minha sogra, que era perto, ia pra feira, tem bosque também por lá, então a gente passeava muito pelo conjunto onde eu morava. Então foram basicamente essas pedaladas que eu fiz quando eu engravidei do meu primeiro filho. E aí todo mundo ficava muito preocupado, né? Eu até cheguei a perguntar pro médico. Mas a gente também procurou muitos médicos, assim, na primeira gestação, porque eu queria ter parto natural. E aí a gente precisava de médico que tivesse informações atualizadas, né, sobre isso, sobre parto. E aí eu, a médica, né, que foi a última médica que eu fiquei, que era a médica mais atualizada, ela trabalha aqui na cidade, aqui em Belém, com parto humanizado mesmo. Ela falou que se eu pedalava, né, antes de engravidar, não tinha problema nenhum eu continuar pedalando. Claro que com uma atenção maior, porque muda o ponto de equilíbrio, mudam várias coisas. Mas eu continuei pedalando normalmente, fazendo os deslocamentos que eu já fazia antes de engravidar, só parei de fazer trilha. Na segunda gestação, eu morava no centro da cidade. E trabalhava já pertinho também. Eu pedalava diariamente para ir para o trabalho. E aí eu dei uma pausa, assim, logo que eu descobri que estava grávida, das pedaladas. Mas antes dos 3 meses, eu voltei aí de bicicleta para o trabalho. E aí eu fiquei pedalando normal, até o final da gestação. Ah, na primeira gestação, eu fiz alguns pedais também pela cidade, assim, para ir para a Rede Bike Anjo. A gente tinha a EBA, né, nos finais de semana. Então, a gente ia para a EBA, para a praça, de bicicleta. E aí eu ia, normal. Acho que eu já estava com uns 5. Eu pedalei até uns 8 meses na primeira gestação. Aí na segunda, que a gente morava pro centro no começo da gestação, eu pedalei bastante, normal. E assim, eu acho que é um processo mesmo de desconstrução, né, desse medo que é construído ao longo da nossa vida em relação à bicicleta, né, a se deslocar, porque é perigoso, porque pode sofrer um acidente. E aí quando chega o momento da gestação, é a mesma coisa. A gente acaba assumindo esse mesmo discurso, né, de que eu posso me acidentar. E não. Pode acontecer em qualquer meio de transporte, né, em qualquer momento da minha vida. Então,
aqui falando,
eu continuei pedalando normal.
Ai, que bom, tava aqui falando ao vivo também com o pessoal do Instagram e estamos então falando sobre mulheres que pedalam. E a Melissa trouxe isso, né, que a gente tem essa impressão até ter a prática, se escutar, claro, respeitar o próprio corpo, mas perceber que os riscos nos acompanham em todas as nossas escolhas. De fato, é sempre bom estar alerta, consciente. E a mulher, ela também tem essa condição de já estar aflorada a sua necessidade de se preservar, né? É, ela, como eu falei no último programa, ela já é considerada nas estatísticas como o safety numbers. Então, onde existem mulheres pedalando, é geralmente uma característica de que aquele lugar é mais seguro, é mais adequado, mais convidativo para pedalar. E, de qualquer forma, a gente tem aí a bicicleta como um veículo de deslocamento, de necessidade diária. E nem sempre as cidades estão todas elas equipadas o tempo inteiro, em todos os lugares, com uma ciclovia segregada. Então, quando a gente pensa em políticas cicloviárias, a gente precisa de um pensamento, a gente precisa de uma educação, de uma campanha, fiscalização, que mantenha isso estendido em toda a cidade, e não só nas estruturas que são as mais indicadas para pedalar. As mais indicadas, como eu digo, as mais estruturadas, né, para pedalar. Então, assim, a gente recebeu várias respostas sobre esse assunto, foi muito interessante. Vários depoimentos de mulheres, um deles foi da Melissa. A Melissa é mãe do Ravi, ela falou de duas gestações, né? Ela é mãe do Ravi e do Raul. Vou só fazer a apresentação dela aqui. Ela participa do coletivo Paraciclo, que lá no Pará, né, lá em Belém, trabalha sobre as demandas de políticas públicas, articula essa representatividade. Ela também participa do Pedala Mana, que é um grupo de mulheres ciclistas com ações e com grupos de pedal. E ela também faz parte do grupo Bike Anjo Belém. A gente já falou sobre essa ONG, que ela ensina as pessoas a aprenderem a pedalar, né, ou acompanha as pessoas em alguns percursos que elas precisam, que elas têm alguma necessidade de acompanhamento ou orientação. Então, essa foi a Melissa, e ela foi uma das pessoas que a gente recebeu os depoimentos. A gente recebeu depoimento de mulheres que falaram que foram proibidas de pedalar, elas mesmas não tiveram essa escolha, mas foram proibidas de pedalar. Tem um cenário mais tenso em volta, né, que impossibilita ou faz com que a mulher então ceda. Mas tem também muitos depoimentos de histórias de desbravar caminhos, de estar bem consigo mesma por pedalar, elogios ao programa. Então, obrigada, a gente pode mandar comentários, eu agradeço, fico super feliz e trago vocês aqui no programa, tá? Continue me mandando, por favor, comentários e reclamações também, se tiver, por gentileza. E a gente teve também pedidos para falar sobre desdobramentos desse assunto, sobre a primeira infância, como carrega, como é que essa criança lá nos seus primeiros anos e primeiros meses, né, pedalando junto, ou seja, com você, com um adulto pedalando. A Simone Rechia disse que as questões de gênero são necessárias e urgentes. E a Muriel, lá de Paranaguá, pediu um programa com a doutora Mariane Corbetta. Ela esteve conosco no nosso último programa e vai estar nesse também. E foi assim que a gente vai fazendo várias pesquisas, encontrando vários temas. E um deles, então você vê, né? Já geramos várias questões. Mas um deles é essa fragilização da mulher, do corpo da mulher, por uma sociedade mais convencional, que é um pouco esportista, né? E indica que as mulheres grávidas, então, elas estão mais frágeis, né? E que não deveriam fazer exercícios. Enfim, não é uma questão de proibição das mulheres grávidas fazerem exercício, é uma questão de bom senso, de se adequar à sua condição particular e com o meio onde você vai praticar. Então, é interessante, por uma saúde mental, por uma disposição física, é interessante sim a gente se manter ativa durante a gravidez. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem aqui várias questões e vou trazer a Mariane Corbetta também trazendo um pouco desse nosso corpo feminino, como que ele está ativo na gestação, mas eu vou chamar primeiro os intervalos e logo logo a gente volta, tá? Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim, e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.